Dicas de Cinema, com Marlen Machado.
Ao vivo na primeira coluna de 2024, com várias dicas para você. Tudo bem, Marlen? Feliz ano novo.
Boa tarde, Joyce. Boa tarde, ouvintes da CBN. Feliz 2024, que tenha bons e melhores filmes.
É, bons lançamentos por aí.
Mais e melhores filmes.
Exato, exato. Bom, a primeira estreia que você vai comentar por aqui é de uma animação chamada Patos.
Pois é, Patos é a nova animação da Illumination, que é um estúdio de animação ligado aos estúdios da Universal. Esse filme teve pré-estreias em várias salas já na semana anterior ao Natal, mas a partir de hoje ele está em vários horários, num circuito bem maior. E a Illumination é um estúdio relativamente recente, ele tem pouco mais de 15 anos que foi criado, e é conhecido hoje por conta de duas franquias muito bem-sucedidas, a de Meu Malvado Favorito, que por sua vez gerou uma outra, a dos Minions. Eles também produziram ano passado a animação de maior sucesso de bilheteria do ano passado, que foi o desenho Super Mario Bros. Então é um estúdio extremamente bem-sucedido, e Patos, que é a nova produção deles, tem tudo para se transformar numa nova franquia. Inclusive, o filme deixa alguns ganchos para uma eventual continuação. Na história, você vê uma família de patos, né? O pai, a mãe e um casal de patinhos, né? Que vivem tranquilos, próximos de um lago, né? Não participam daquelas migrações que todo ano os patos costumam fazer para ir para o sul, até que eles recebem uma visita de um grupo que está indo para Jamaica, e por uma série de razões eles terminam decidindo, principalmente o pai da família, que é bem protetor, um pouco medroso, não gosta de sair daquela zona de conforto, ele termina aceitando, né? Claro, pega o caminho errado, se mete em algumas confusões, mas o filme oferece tudo aquilo que se espera de uma animação para a família. Tem aquela lição, né, de que você deve acreditar em você, que você pode enfrentar adversidades, e desde que você esteja focado e unido, você consegue ir até o fim e realizar. O filme, justamente por lidar com todas essas questões, cria uma empatia instantânea com as pessoas. E no final das contas é isso que termina contando e que diz muito sobre essa história, que abre com um curta que mostra o que aconteceu com um certo personagem que apareceu em Meu Malvado Favorito 3. E claro, nesse curta tem a participação especial dos Minions, então fica como um divertido aperitivo na abertura do filme principal. Então esse é Patos. Vamos esperar. Se ele tiver uma boa receptividade de público, como tudo indica que terá, pelo sucesso que fez nas sessões de pré-estreia, seguramente daqui a uns 2-3 anos teremos Patos 2.
É, exatamente. Todos os ganchos já foram deixados ali para isso. Então, Patos 2, a animação que estreia nessa semana, comentada já por Marlen Machado. Outra estreia é de uma animação, Wish, que celebra os 100 anos da Disney, Marlen.
Pois é, a Disney fez essa animação, Wish, o Poder dos Desejos, justamente para celebrar os 100 anos do estúdio. Só que, apesar de apesar de o filme lidar com magia, o filme carece justamente desse encantamento, que é muito comum nas animações do estúdio. E ele fica devendo. É a história de um reino onde o soberano máximo, chamado assim modestamente de Magnífico, recolhe os desejos dos seus moradores com a promessa de tempos em tempos, realizar esses desejos. Só que tem uma jovem, a Asha, O nome até que em português fica ruim pela sonoridade do nome, né? Eles deviam ter trocado o nome dela em português, poderia funcionar melhor. Tem momentos que fica, tem que achar, acha, fica uma coisa.
Um pouco
então,
estranho.
A Asha, ela vai trabalhar como. Ela se candidata a ser assistente, aprendiz desse soberano, só que ela descobre um terrível segredo. E na sequência, ela termina, no momento assim de desespero, recebendo a ajuda de uma estrela mágica. Claro, essa estrela tem tudo a ver com a história da Disney como estúdio de animação. Estrela, desejo, tem tudo a ver com a música tema do Pinóquio, When You Wish Upon a Star, quando você deseja alcançar uma estrela, que é a música de abertura de todos os filmes da Disney. Então, tem uma série de referências a desenhos animados do estúdio, colocados assim ao longo da história, mas não há muita liga, você não consegue se envolver muito com a história que está sendo contada. Faltou justamente magia. E eu acredito até que o próprio estúdio, ciente disso, não realizou nenhuma sessão de pré-estreia do filme, ao contrário de Patos, que quase 3 semanas atrás vem fazendo pré-estreia, porque a pré-estreia é um bom termômetro para criar a expectativa e gerar um boca a boca favorável, né?
Sim.
Quando um filme assim com um apelo desse, ou supostamente com um apelo assim de agradar um grande público, não faz pré-estreia, já é algo que você, eu pelo menos já desconfio logo. Epa, se não está tendo pré-estreia, não querem criar uma onda positiva em torno do filme, é porque alguma coisa não está muito bem colocada. E infelizmente é isso, é essa sensação que eu tive vendo o Exe, que apesar do nome e apesar do que se propõe a fazer, para ser um filme que homenagearia, que pretende homenagear o primeiro centenário do estúdio, ele infelizmente fica devendo.
Então, quando você citou essa expressão só que, aí eu, ii, não é tudo isso, o Marden que tem essa mega experiência, não curtiu. De qualquer maneira, é aquele filme de férias também, né, Marden? Está naquela
Ah,
semana,
sim.
né, nesse mês aí, vai, mas não emplacou, não será aquele marco, ainda mais nesse marco mesmo que é os 100 anos, né? Uma pena também não ter atingido essa meta. E eu te pergunto se o melhor está por vir. Chega mesmo com essa mesma condição do que o título diz, hein, Marden?
Olha, o melhor está por vir é o novo trabalho do roteirista, ator e diretor italiano Nanni Moretti. E quem conhece a obra do Nanni Moretti, eu já adianto, é um típico Nanni Moretti. E isso é um elogio, tá? Então, aqui nessa história, ele vive um cineasta que está fazendo um filme que é um misto de drama e comédia sobre o comunismo na Itália na década de 1950, especificamente em Roma. Só que você acompanha o trabalho dele como diretor no nosso presente e o trabalho dele como artista, como diretor de filmes, realizando esse filme que conta uma história que se passa na década de 1950. E ele, como um artista, enfrenta vários problemas. Problema com os atores, problemas pessoais em casa, no caso ele com a esposa, que é também produtora do filme, e, consequentemente, problema financeiro. Ele precisa de aporte, de dinheiro, né, justamente para terminar a história. E o filme passeia por todos esses altos e baixos dessa produção, faz muitas citações a figuras e nomes conhecidos do cinema, tanto italiano como hollywoodiano, e tem um final que é a expectativa do diretor de que o melhor está por vir. Os problemas vão surgindo, mas ele nunca perde a esperança de que as coisas poderão melhorar. É por isso que eu disse que se trata de um típico Nanni Moretti, que é um diretor que sempre consegue trafegar naquela linha tênue e se sair muito bem. Os filmes dele nunca descamba nem para um lado nem para o outro, ele consegue se manter fiel ao estilo dele e contar uma história que realça, que destaca a tragicomédia da vida humana. E isso ele faz mais uma vez aqui nesse novo trabalho, O Melhor Está Por Vir.
Tivemos aqui três resenhas nessa primeira coluna Dicas de Cinema de 2024. Ainda no final do ano passado, a gente comentou por cima aqui na coluna sobre Priscila, mas agora tem aqui, inclusive, até mais divulgação sobre o filme em si, efetivamente, nas salas de cinema. Priscila, Marta e Machado?
Sim, o Priscila, a exemplo do que aconteceu com Patos, também na semana de Natal, começou a ter sessões de pré-estreia, justamente para gerar
um
boca a boca, um burburinho em torno do filme. E aqui, esse novo trabalho da Sofia Coppola, que ela também é a roteirista, ela adapta o livro Elvis e Eu, escrito pela Priscilla Presley, que foi a primeira esposa do Elvis Presley, você acompanha a história dos dois, mas pelo ponto de vista da Priscilla. O Elvis aparece, mas você não vai ver o Elvis cantando, você não vai nem escutar as músicas do Elvis, uhum. Até porque o espólio do Elvis não permitiu que fossem usadas músicas do Elvis na trilha sonora. Então, existem até outras músicas representativas do período que conseguem dialogar com a sequência. E você acompanha o relacionamento da Priscilla com o Elvis desde quando ela tinha 14 anos. Isso em 1959, ela estava na Alemanha, o pai dela é um oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos, da Força Aérea especificamente, e estava servindo na base militar lá na Alemanha, que é justamente onde o Elvis também, na época, estava cumprindo o serviço militar. E o Elvis a conhece, começa aquela corte em torno da menina, e aí, quase 3 anos depois, em 1962, ele a convida para passar o final de ano, o período de Natal e Ano Novo, na mansão dele, lá a Graceland, lá em Memphis. Os pais autorizam, ela vai e nunca mais volta. Termina depois se casando com o Elvis, vive com ele por 10 anos, até 1972, o filme acompanha todo esse período. Tem uma filha com ele, a Lisa Marie, que veio a falecer muito prematuramente no ano passado. E é isso que você acompanha, o olhar dessa jovem, muito nova ainda, começa com 14 anos, termina com em torno de 26 para 27 anos, mas você acompanha todo esse desenvolver dela, essa formação dela a partir dessa convivência, essa transformação que ela enfrenta, até por conta de ser uma pessoa que não tinha muita voz. Tudo o que ela tinha tudo do bom e do melhor, podemos dizer assim, morava numa mansão, tinha empregados para atendê-la, vestia as melhores roupas, tinha os melhores carros, aquele luxo todo e conforto que o dinheiro pode proporcionar, mas não tinha o essencial. E é essa história de solidão, de aprendizado, as duras penas que ela enfrenta nesse período que o filme retrata pelo ponto de vista dela. E é um filme que é extremamente fiel à filmografia da Sofia Coppola. Se você pegar todos os outros filmes que ela dirigiu, ela sempre aborda um tema que está presente em toda a sua filmografia, que é o do deslocamento. A Priscila, nessa história, é o típico peixe fora d'água. E é isso que você vê aqui pelo ponto de vista dela. Se o Elvis era o rei do rock, aqui nesse filme, quem manda, quem é rainha mesmo, é a Priscila. É a voz dela que a gente ouve, mesmo quando ela não fala.
Então, essa foi a resenha que fechamos aqui a coluna Dicas de Cinema, essa primeira coluna de 2024. Marden, muito obrigada. Temos aí mais semanas pela frente com outras estreias. Esperamos que seja, assim, um ano produtivo nesse sentido também. Até semana que vem.
E nesses 2 primeiros meses, vamos ter filmes muito bons estreando já a partir dessa semana até o final de fevereiro, por conta da proximidade das premiações do cinema, né? O SEG, o Globo de Ouro, o prêmio dos outros sindicatos, culminando com o Oscar no dia 10 de março. Então, os distribuidores guardaram os grandes lançamentos, ou aqueles filmes com cheiro de Oscar, para esse período. Então, vamos ter muitos filmes legais estreando nessas próximas semanas.
E queremos a sua ajuda, lógico, para entender e ficar nessa expectativa também. Muito obrigada, Marden. Um beijão.
Tchau. Boa semana.